São 10 horas em Vitória. Obrigado a você pela sintonia na sua Rádio S Hoje. Nosso programa Manhã é S Hoje. É o maior programa no seu rádio web no estado do Espírito Santo. Bom, hoje, segunda-feira, depois, né, de tantos feriados, tantas pausas aí, ela está de volta, sempre com a sua categoria, com a informação precisa desse mundo multiverso, neurodiverso. Muito bom dia, minha querida Rebeca Bastos, seja bem-vinda.
Bom dia, eu amo essa introdução maravilhosa.
Seja bem-vinda sempre, né, no Alto Astral, saudade de você.
Pois é, verdade.
Um monte de feriado, né? Tudo atrapalhando, mas tudo
isso,
bem.
Isso, verdade. Você curtiu o seu feriado?
Curti. Eu sempre curto o máximo que eu posso. Eu curto todo dia. Eu não espero feriado para curtir as coisas, não. Tem que ir todo dia.
É verdade. Pra... É. Olha só que mensagem bonita para começar a semana.
Tem que realmente aproveitar ao máximo, né? Agora é o seguinte, mães atípicas, a rotina, os desafios e a rede de apoio que elas merecem. É isso que nós vamos falar sobre isso hoje no programa, o Rebeca?
Isso.
Isso aí você falou...
O que acontece, Jair? Ah. Você sabe que eu converso com muitas mães, né? Todos os dias eu atendo várias mães. E aí a gente se depara com essa realidade. Essa semana eu tive a honra, o privilégio de participar de um evento maravilhoso do Instituto Federal de Santa Catarina. E aí tinha uma comunidade de mães. E aí uma mãe fez um relato muito forte, né? Que a gente já sabe, mas quando a gente vê elas falando, toca muito, porque é a realidade da maioria das mães, né? Ela compartilhou com a gente que 75% das mães, né, que fazem parte da comunidade, da associação que ela faz parte, foram abandonadas pelos seus companheiros, pelos pais das crianças, né?
Nossa.
E às vezes é complicado. E às vezes quando isso não acontece na prática desse homem se retirar, né? Acontece sutilmente porque ele deixa de ser pai daquela criança. Às vezes ele vai suprir a necessidade financeira, mas o apoio, participar da vida da criança, do desenvolvimento, da rotina, fica para a mãe. Então, a mãe, por isso que tem esse termo, mães atípicas, porque elas viram a mãe full time. Essa semana teve várias reportagens falando sobre isso nos noticiários também, né? E às vezes até romantizando. Ai, que lindo a mãe que se dedica integralmente, né? Mas e aí? Será que é tão lindo assim essa realidade? Então acho que é importante a gente trazer esse tema.
Não tem esse glamour todo que querem pregar, né? Tem um sofrimento, trabalho, desgaste, né? Físico, mental, é muito grande.
Exato.
Bom, agora, como é o caminho do diagnóstico para uma mãe atípica e quais são as terapias ideais hoje?
Eu trouxe essas duas realidades, não, né? Eu trouxe o mundo ideal e a gente tem a nossa realidade, né? Então, o caminho do diagnóstico, ele é muito, às vezes, longo, tortuoso. Por quê? Porque às vezes a mãe, nenhuma mãe nasce sabendo. Ah, ela nasceu para ser mãe, ela tem todo esse conhecimento, essa base. Não nasceu, ela nasceu biologicamente, né? Agora, o conhecimento do que é ser mãe, quais são as fases do desenvolvimento, com que idade a minha criança, meu bebê deveria fixar o olhar, com que idade ele deveria fazer movimentos para querer falar, andar. Então, a mãe não tem esse conhecimento teórico. E aí, vem com suspeitas. E muitas vezes tem a participação da escola. O olhar da educação infantil é muito importante, né? Da equipe escolar da educação infantil, muitas vezes vai trazer esse olhar, esse teórico, né? Então, quando começam essas suspeitas, ela começa a enfrentar os desafios. A gente tem duas realidades. A realidade da mãe que tem condição financeira de ir atrás, porque a gente sabe que financeiramente é um custo muito alto, você conseguir um diagnóstico, porque é uma equipe multidisciplinar, vai passar pelo neuropediatra, vai passar talvez pelo psiquiatra, tem a avaliação psicopedagógica, né, neurológica, tudo mais, e todos esses testes e acompanhamentos. Mas se a mãe não tem condição financeira de fazer isso, que vai custar aí para fechar um diagnóstico uns 5 a 7 mil reais, só para fechar o diagnóstico, a gente tem o SUS. E aí o SUS vai entrar na fila, né? Para conseguir essa consulta com os especialistas, até conseguir fechar um diagnóstico. E às vezes esse diagnóstico demora 4 anos para se fechar, 6 anos para fechar um diagnóstico de autismo. Isso a gente falando só de autismo, tá? Se tiver outros transtornos, ou tiver uma outra coisa associada com uma síndrome ou alguma outra coisa, mais ou menos isso aí. Então é a luta. Aí depois do diagnóstico ainda começa a luta pelas terapias. E ainda tem a questão emocional da mãe, né? Da mãe tem às vezes o abandono, tem às vezes essa solidão, o luto pela criança que ela criou a expectativa de ter, os medos e tudo mais, e aí tem as terapias. Então, no mundo ideal, o que, que essa mãe deveria receber, né? Primeiro, acesso gratuito e rápido a especialistas, então, neurologista, psiquiatra infantil, psicólogo, e isso tanto para criança quanto para mãe. Terapias multidisciplinares no SUS, como fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicomotricidade, análise comportamental, né, aplicada, que é a ABA, que é feita por terapeutas também. E isso deveria ser gratuito no SUS, e a gente sabe que a demanda é muito alta e a oferta, né, de especialistas gratuito é muito baixa. Então, tem essa diferença. O atendimento educacional especializado, que tenho que deixar claro que sou professora do chão da escola de atendimento educacional especializado, e essa criança precisa desse acompanhamento no contraturno escolar. Profissional de apoio, que se a gente for pegar aqui a fundo na legislação, é um professor, a legislação fala de um professor que vai acompanhar essa criança no turno dela, quando ela tem essa necessidade, que vem especificada no laudo dela também, e o acompanhamento psicológico para a mãe, como a gente falou, isso é o mundo ideal. Mas a realidade é que muitas famílias vão enfrentar filas enormes, vão precisar recorrer muitas vezes à justiça para garantir esses direitos e esse acesso, porque muitas vezes ela tem um plano de saúde, o plano de saúde não aceita. Então tem muitas lutas até chegar a um mínimo desse mundo ideal.
Exatamente. Eu, inclusive, tenho aqui, eu não tenho áudio porque acabei tendo problema técnico, mas eu tenho a sonora que eu posso retratar. Tipo um relato de uma mãe. Ela fala o nome dela, fala sou mãe de um, né, da criança que tem autismo nível 2 de suporte. É minha experiência. O diagnóstico veio aos 3 anos, depois de muita angústia e dúvidas. A escola não sabia lidar, as terapias eram caras e longe de casa. A minha rotina virou uma correria sem fim. Levar para a escola, para o fono, para a terapia ocupacional, para o psicólogo. Eu não tinha tempo para mim. Meu casamento ficou desgastado, minha saúde foi para o chão. O que me ajudou? O grupo de apoio de outras mães foi meu porto seguro. Aprendi a dividir as tarefas com a rede de apoio e a buscar meus direitos na justiça. Com o tempo, meu filho evoluiu muito e hoje minha rotina é mais organizada. Meu recado para outras mães, não se culpe tanto. Você é o suficiente e busque ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinha. Esse é um relato de uma mãe dentro desse tema que você aborda hoje, minha querida Rebeca.
Isso aí. E esse é um, né, nessa realidade tão grande. Essa semana mesmo eu conversei com uma outra mãe que, além desse abandono, e aí tem essa anulação dela enquanto mulher, enquanto profissional, porque por muitas vezes ela tem que deixar de trabalhar para fazer essa assistência 24 horas da criança, dependendo do nível de suporte, né? Por isso que a gente fala que a escola precisa assumir o seu papel nessa educação inclusiva, porque às vezes fica o tempo inteiro demandando, vem buscar a criança chorou, a criança desregulou. Então a escola precisa fazer o papel dela, né? Porque essa mãe, ela precisa ter uma vida, ela precisa respirar, ela precisa disso, tá? Ser um adulto regulado para conseguir ajudar a criança, senão ela também não consegue, né? E a gente vê uma sobrecarga muito grande. Então, esse aí é um relato de um case de sucesso ainda, entendeu? Porque a gente vê muitas mães, assim, até mesmo se culpando pela sobrecarga. Eu não aguento mais o meu filho, né? A gente escuta isso e a gente tem que acolher. Então, a gente, enquanto sociedade, precisa acolher também essas mães e tentar entender, em vez de invisibilizar a mulher, a profissional e a mãe que está ali.
Muito bem. Agora, o seguinte, como podemos ajudar essas mães a construir uma rotina mais previsível dentro do cenário que você apresentou?
Então, a rotina, a gente sempre fala sobre isso, a importância da rotina previsível. Por quê? Porque ela vai beneficiar tanto a criança quanto a mãe. Então, como que a gente pode ter algumas estratégias? A gente já falou sobre a agenda visual semanal. Então, a gente vai criar lá com a criança, às vezes com recurso, imagem. Ah, meu filho gosta muito de dinossauro. Vamos criar lá um bonitinho com o nome dele, né? A tia Rebeca que também cria, se vocês quiserem me chamar lá no Instagram, a gente ajuda a criar essa rotina aí. E lá a gente vai colocar os horários, a terapia, a escola, o horário de brincar, de comer, de dormir, de acordar, para essa criança visualizar, e a mãe também, não se perder nesses horários. O horário da escola, isso que a agenda, né, visual semanal, tem uma agenda para casa, tem uma agenda dos horários da escola, sabe? Para cada coisa tem uma agenda para a gente fazer, visual. Então, o calendário visual dessa rotina é muito importante. E se tiver mudanças, a gente antecipar a mudança. A gente tem, então, pode ser ali da gente conseguir mudar quando for preciso. Então, ter blocos de tempos reservados. Então, tira 30 minutinhos, minuto que a criança na escola, está na terapia, tira 30 minutos para você, reservado para você, mãe, para você respirar, para você se centrar em alguma coisa que faça sentido para você. Outra coisa importante, dividir tarefas com outros familiares, tá? Porque a gente já falou sobre o pai, que muitas vezes está lá, abandona, ou é ausente mesmo estando em casa, mas existem outras pessoas que a gente pode buscar, né, essa ajuda. Sejam os avós, tios, amigos, né, que têm crianças atípicas também. Então, a gente criar essa comunidade, a gente precisa ter uma comunidade de apoio para não ficar extremamente sobrecarregada. E a gente precisa confiar no outro também, porque tem muitas vezes isso, né? Da mãe se sentir tão responsável e tão sobrecarregada que ela não confia, não, que meu filho vai desregular, que meu filho vai bater. Ok, não tem problema, gente, isso acontece e a gente vai entender e vai trabalhar em cima disso. Rotina de sono, então é importante, tanto para a criança, horário para dormir, horário para acordar. É lógico que com medicação, pois tem dia que não vai funcionar, assim como acontece com todos nós. Mas é importante a gente ter essa rotina.
Agora, Rebeca,
nossa agenda semanal.
Que direitos as mães atípicas precisam conhecer para realmente usufruir desses direitos?
Vamos lá, como é que você pode batalhar seu direito aqui? A gente tem um benefício de prestação continuada, que é o LOAS. E ele é, quando a criança tem um laudo, não, independente da idade, se a criança tem um laudo, ela tem direito a esse recurso, que é um salário mínimo mensal para transtornos e deficiência. Então, você vai buscar isso no INSS, que pode ser pelo site, pelo aplicativo, pela agência, você consegue solicitar com o laudo da criança. Outros direitos que a criança tem. Então, tem essa renda, tem o transporte público gratuito, por isso que é importante fazer a carteirinha da criança, ou o laudo também vai resolver. Isenção de impostos para veículo adaptado, atendimento prioritário para serviços públicos, o AEE, que é o atendimento educacional especializado no contraturno da escola, profissional de apoio dentro da sala, de preferência, professor também, né, que seja um outro professor, cuidador também é um direito se a criança precisa, por isso que o laudo precisa estar muito bem especificado. Rede de apoios gratuitas, a gente tem o CAPS, que tem o atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito, a APAE, tem outros serviços ligados à APAE que a gente consegue também, dentro da APAE a gente consegue se informar sobre esses outros serviços, Tem os centros de referência da assistência social, que são os CRAS, grupos de apoio, né, comunidades e tal, a gente pode buscar também. E a Defensoria Pública, a gente tem que lembrar que ele, o Ministério Público e a Defensoria Pública, está ali a nosso serviço. E uma dica de ouro, como a mãe lá falou, né? A mãe não precisa saber tudo sozinha, ela precisa de uma rede de proteção. Então, busque a rede de proteção da sua cidade e utilize.
Muito bem. Conhecer é sempre importante. Os direitos, então, tem que usufruir o máximo que puder. Agora, nós temos aí aquela mensagem final que você sempre deixa, né, para as mães atípicas, elas que estão hoje no tema central dentro do nosso quadro Multiverso Neurodiverso. Rebeca.
A mensagem é que, mãe, você não está sozinha. A gente vê você, a gente sabe que o seu cansaço é real, a gente sabe da sua luta e elas são muito válidas. A gente sabe o amor que você sente, que é transformador, mas você também precisa ser cuidada, merece ser cuidada. Então você pode buscar, você precisa buscar essa rede de apoio, seja nas unidades de saúde, nos grupos, sabe, na sua prefeitura, busque os seus grupos de apoio, conheça os seus direitos, descanse, tá? Porque uma mãe que ela é cuidada, ela consegue cuidar muito melhor. E para a sociedade, nós enquanto sociedade, a gente precisa acolher, escutar e oferecer ajuda prática. Né? Tipo assim, eu posso ficar com seu filho hoje por uma hora. Já pensou a gente poder dar esse presente para uma mãe? Então vamos pensar nisso, né? E não só ficar com discursos vazios, mas ter práticas que realmente acolhem.
Muito bem, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez conosco aqui, Rebeca. Olha, a seu Instagram, para todo mundo acompanhar as suas dicas, tirar dúvidas, fazer consultas online com você.
Meu Instagram é @bastos_rebeca, com dois Cs de casa. Falar também, Jair, que logo, logo a gente está construindo uma comunidade, a gente não está aqui de bobeira, não, a gente está construindo uma comunidade que a gente vai divulgar logo, logo também. E eu queria que você também divulgasse o telefone da rádio para essas mães que quiserem participar, dar um oi para a gente, falar sobre sugestões de matéria, deixa aí o telefone para elas.
Claro, é o nosso 27 99898 7896. Facinho, ó, 99898 7896. Só mandar um WhatsApp para nós, atenderemos com o maior carinho. Só colocar, né, um hashtag, né, tem que colocar um hashtag legal lá, só para animar. Bota multiverso, fica mais fácil da gente localizar, porque são tantas mensagens, né? E a gente acaba tendo exatamente esse pessoal selecionado para ser atendido com prioridade dentro da nossa programação, tá bom?
Tá bom, até é semana que vem. Agradecer de novo, tem que agradecer todos os dias por ter esse espaço. E entender que é uma utilidade pública, né? A gente ter esse espaço de fala. Para tantos ouvintes, e é isso, a gente está aqui e quer ter essa rede, né? A gente precisa ser essa comunidade para a gente ter uma sociedade melhor e mais acolhedora.
Muito obrigado, minha querida, até a próxima semana.
Até.
Você conectado na sua rádio AS hoje.